Neumann, vamos à Guiné, onde, como se esperava um pouco, Condé decidiu candidatar-se a um terceiro mandato. Isto é uma tendência que começa a ganhar cada vez mais corpo e mais raiz em África, que são presidentes que, de países onde a Constituição diz que só podem servir dois mandatos, ou emendam as constituições para servir em novo mandato, ou emendam as constituições para colocar a zero, por assim dizer, o cronómetro dos mandatos, que é, parece um pouco o caso aqui na Guiné com o Condé. É de facto esta a visão que se tem em relação a Condé e à Guiné?
Sem dúvida nenhuma. Além do mais, Alpha Condé nunca escondeu, desde 2010, quando começou o primeiro mandato, depois foi reeleito em 2015, Alpha Condé nunca escondeu que achava injusta a limitação de mandatos de um presidente. Portanto, ele pôs em prática aquilo que é a sua ideia de governação e, principalmente, de presidência. Para isso, utilizou o mesmo sistema que tem sido uma prática em alguns países africanos, e quando eu falo de alguns, aqui posso incidir especificamente na Costa do Marfim, com o caso do Alassane Ouattara, depois do candidato, o seu favorito, ter falecido, que se apresenta como candidato Alassane Ouattara, alegando uma nova Constituição, porque quando se retirou a nova Constituição, também há um grande debate se é uma revisão, remodelação ou realmente uma nova Constituição. Alpha Condé, na Guiné-Conakry, utilizou exatamente o mesmo sistema, quase uma réplica do esquema marfinense, em que é efetuada uma revisão constitucional, que uns alegam que é uma nova Constituição, porque 21 pontos na Constituição são alterados. Pontos esses que alguns até entram em contradição e articulação entre os artigos e a hierarquia dos artigos desta Constituição são um bocado complexos para os próprios constitucionalistas guineenses. Conakry. Aqui o exemplo é análogo ao que se passa na Costa do Marfim. Alegam que é uma nova Constituição, portanto, excluem a terminologia de revisão ou remodelação constitucional, e alegam que é uma nova Constituição, portanto, com base nesse princípio, o país, neste caso a Guiné-Conakry, entra numa nova república. Se entra numa nova república, o número de mandatos do presidente é como se fosse anulado, volta a zero, daí ele pode se candidatar a um novo mandato. Ou seja, quando se fala que se pode candidatar a um novo mandato, porque é um novo ciclo, é uma nova república, tal como no caso de Alassane Ouattara na Costa de Marfim, o Alpha Condé, na Guiné-Conakry, baseando nesse princípio, poderá fazer então quatro mandatos. Se volta a zero, o próximo seria, teoricamente, o primeiro mandato, daí, ao fim de 5 anos, poderá candidatar-se novamente, mesmo cenário, com Alassane Ouattara na Costa do Marfim. Sabemos se é isso que eles pretendem, no entanto, também não têm idade para tal. Mas é realmente a tendência, respondendo diretamente à pergunta, é realmente a tendência que se passa nesta região em que é legitimadas estas constituições por referendos duvidosos. Quando eu digo duvidosos é porque uma boa parte abstém-se do referendo, outra parte boicota. Portanto, constituições são aprovadas de forma referendária com níveis de 90%, 80%, e não deixa de ser um golpe constitucional para legitimar estas candidaturas à presidência.
O que coloca o referendo no patamar do plebiscito. No fundo, chama-se referendo, mas depois acaba por ser um plebiscito, e a diferença entre um e o outro é quando estão criadas todas as condições para a água ser levada ao moinho de precisamente quem propõe o referendo. É aí o plebiscito que está a diferenciar do referendo. O jogo não é limpo, portanto, logo à partida.
Alpha Condé utiliza o referendo como um instrumento à sua ambição, porque ele sempre considerou injusta a ilimitação de mandatos de um presidente. Portanto, há que fazer uma constituição rústica, diria eu, quase artesanal, devido a todas as falhas na articulação dos artigos e a hierarquia da própria constituição, com um único objetivo: poder se candidatar a um terceiro mandato.
Uma das coisas que Alpha Condé dizia é que ele era o candidato dos jovens e das mulheres. O interessante é que, de facto, os jovens têm estado muito na frente de protestos, jovens porque são, entre eles, a maior parte são desempregados, portanto, eles querem mudanças. Mulheres, em muitas partes do mundo, não só em África, as mulheres têm estado também um pouco na vanguarda de protestos. É verdade que Alpha Condé pode apresentar ao eleitorado como sendo o candidato dos jovens e das mulheres, Raul?
Faz parte de uma narrativa. E o que tu acabaste de descrever é, por um lado, o generation gap relativa da parte da juventude que quer quebrar com uma regra, com uma instituição, basicamente é uma instituição em África, é uma tradição que é a cultura do sova, a cultura do sábio, a cultura do chefe, do mais velho. Só em Portugal ou em português é que os velhos são, é que velhos são os trapos. Em África não acontece assim. Em África o mais velho é de facto respeitado e tem sido assim um dos pilares é um dos pilares da cultura africana desde o norte da África até à África do Sul. Isso é uma questão continental, é transversal a todo o continente. Mas depois também há aqui uns detalhes interessantes, tanto da oposição como deste própria narrativa de Alpha Condé, que tem a ver quando ele diz que é o candidato dos jovens e dos adultos e dos mais velhos. Ele também vê televisão e vê televisão ocidental. E a televisão ocidental, os meios de comunicação ocidentais, estão cada vez mais a massacrar o público com a chamada inclusão. E, portanto, essa inclusão, ou o discurso, a narrativa da inclusão, tanto serve para Alpha Condé dizer o que diz, que é dos jovens e que é dos mais velhos, como as próprias mulheres virem reivindicar o seu espaço público, o seu direito ao espaço público e de intervenção, como também os próprios jovens, sendo mulheres ou homens, virem reivindicar esta ruptura, a necessidade de ruptura com certas tradições ancestrais, que hoje em dia, no período pós-Twitter, são muito mais nocivas à boa governança e à boa governação do que têm sido até aqui. Tudo isto mudou, o mundo mudou e a África também está a mudar neste sentido. Portanto, há aqui um braço de ferro entre tradição e modernidade que é bem espelhada neste discurso e nesta narrativa de Alpha Condé.
A outra questão que se põe aqui, e eu vou deixar isto para o Rui, é para além de Condé, de Alpha Condé, vai aparecer, pelo menos por agora a gente sabe, Selu Darlene Diallo, não é? Que é da oposição. Há alguma possibilidade, face a Condé e face à forma como normalmente estas eleições decorrem, para Diallo ter algum espaço de manobra?
Selu Darlene Diallo, ele encarna a oposição na Guiné-Conakry. E a oposição, particularmente, a Alpha Condé. Ele já é a terceira vez que ele vai concorrer contra Alpha Condé, entre as quais, nas duas precedentes, Selu Darlene Diallo, ele perdeu as eleições. Ele encarna a oposição com o partido dele, a União das Forças Democráticas da Guiné. Ele era também um dos maiores defensores do boicote às eleições presidenciais, caso Alpha Condé fosse candidato, que é um dos 12 candidatos, cujas houve 13 candidaturas que foram depositadas e 12 que foram aceitos, a 13ª não foi aceita, principalmente por questões de saúde do candidato, não tem nada a ver com tendências políticas ou exclusão ou censura. No caso de Darlene Diallo, ele fez parte da Frente Nacional da Constituição, o FNDC, o seu partido, o FDG, era realmente o pilar desta frente, uma frente que não reúne apenas partidos políticos, mas são partidos políticos da oposição, são sindicatos e também a sociedade civil, que defende esse boicote. Houve esta reviravolta e o partido de Diallo apoia também a sua própria candidatura, portanto, automaticamente foi excluído da Frente Nacional da Defesa da Constituição, que defende, tal como tinha dito, o boicote às eleições. Aqui temos que ver, há duas situações que se apresentam com esta mudança de posição que, de certa forma, em determinada medida, até pode favorecer Alpha Condé. Pode favorecer Alpha Condé porque, apesar de vários candidatos, ele precisa de um candidato forte que vai legitimar a sua vitória ou não. Aqui na Guiné, na Conakry, especificamente na capital, em Conakry, falam que pode estar em curso um esquema maquiavélico, tal como eles dizem, à semelhança do acordo que aconteceu na República Democrática do Congo entre Kabila e Félix Tshisekedi. Num cenário diferente, em que Joseph Kabila retirou-se, Félix Tshisekedi foi o terceiro candidato que venceu, mas é ele que assume a presidência, tendo Kabila por trás, ou seja, houve aqui um pacto quase antinatura entre Kabila e Tshisekedi, que permitiu uma presidência que pretendia Kabila e permitiu também a formação de um governo com oposição, tal como pretendia Kabila, como a parte da oposição. Falam que pode existir também este acordo Alpha-Diallo, que poderá levar à vitória de Alpha Condé e na qual Diallo poderá vir a fazer parte do futuro governo. Portanto, isto é um cenário que analistas políticos falam em Conakry. Mas há também um segundo cenário. O segundo cenário, uma segunda leitura, esta mudança de posição, quase traição até à Frente Nacional de Defesa da Constituição, em que será que Diallo apresenta-se como candidato, ele é a segunda figura política do país, é o opositor tradicional de Alpha Condé, para quê? Para tentar realmente congregar a oposição à Alpha Condé e impedir a sua vitória, afastando definitivamente do poder. Portanto, há estas duas leituras. Nesta segunda leitura, a intenção está um pouco dificultada, porque a maior parte dos partidos da oposição, e destaco aqui a União das Forças Republicanas de Sidi Touré, que é o terceiro partido na Guiné-Conakry, que mantém-se firme no boicote e a integrar precisamente a Frente Nacional de Defesa da Constituição. Portanto, é um jogo perigoso de Sélio Délaine Diallo, é uma jogada interessante, caso exista esse pacto que alguns falam de Alpha Condé, pacto esse que no passado já se falava que existia, de ser uma oposição com certa, digamos, atenuantes, ou seja, uma oposição real, mas também simulada, e tudo isto regressa agora com a surpresa de Sélio Délaine Diallo apresentar-se como candidato quando defendeu sempre, e foi um dos pilares, o boicote às eleições presidenciais caso Alpha Condé se apresentasse a terceiro mandato.
Uma das coisas que se pensou quando Alpha Condé foi eleito democraticamente em 2010 é que era um amanhecer político na Guiné-Conakry. Todavia, ao longo dos anos, ele tornou-se mais autoritário. Ele está também num país que é rico em minerais, mas que, todavia, é marcado pela pobreza e por uma certa instabilidade. Será que um novo mandato de Condé poderá mudar alguma coisa ou será mais do mesmo? Será que Diallo poderá trazer essa mudança?
Prolongamento do que aconteceu. O Alpha Condé é criticado de ter aplicado uma estratégia de etnicidade fincada, está envolvido em vários processos ligados à corrupção e também, digamos, negócios pouco claros.
Fundamentalmente, eu também corroboro daquilo que dizes, não um pouco mudará, certamente. Agora, estará tudo em muito dependente da atual situação no Mali. E a atual situação no Mali, esta questão da etnicidade que o Rui falou agora em Conakry, depende também muito do caminho federal, mais federal ou menos federal, que o Mali terá relativamente à partição entre Norte e Sul e à gestão, digamos assim, em termos gerais, que a CDAO poderá operar ou ajudar a operar no Mali. Creio que o Mali aqui é um centro de gravidade importantíssimo para esta sub-região e que vai influenciar em muito incluindo na própria Guiné-Bissau, o decorrer dos acontecimentos futuros e as perspectivas políticas futuras, e isso também acontecerá em Conakry, seja ele qual for o candidato vencedor destas eleições, que também de antemão, apesar da reivindicação na rua, já se sabe que um candidato que se candidata a um terceiro mandato, que será ele sempre o vencedor, até porque joga com armas e com ferramentas e que tem uma vantagem superior ao seu adversário, porque controla a máquina do Estado e é essa máquina que lhe vai dar a vitória final, certamente. Mas volto a colocar aqui, a insistir neste ponto, o Mali é neste momento o centro gravitacional desta sub-região e tudo andará à volta, ou girará à volta da solução mais militar, menos militar, mais federalista ou menos federalista do futuro do Mali vier a apresentar.
O silêncio da CDAO, e falando especificamente da CDAO, o silêncio da CDAO que está a passar na Costa do Marfim e o que se está a passar na Guiné-Conakry é algo de surpreendente. Na Guiné-Conakry têm criticado muito a posição de silêncio da França face à candidatura do terceiro mandato de Alpha Condé. No entanto, a França já não tem nada a ver com a Guiné-Conakry. Foi a potência colonial, mas deixou de ser. Portanto, aqui há ou os africanos querem o regresso da França à África ou querem enterrar a França à África definitivamente e não quando há uma situação anormal no seu país política, apelam a que a França tome uma posição. Quem deveria tomar uma posição, quem deveria reagir, seria a CDAO, porque a CDAO tem dado lições de democracia a vários países, entre os quais a Guiné-Bissau está neste momento a tomar posições claras, a impor até ultimato próprio Mali. É óbvia. Porque toma estas posições no Mali? Houve uma inversão, sim, da ordem constitucional com o golpe de Estado, mas também já havia um grande período de contestação contínuo e extremamente grave contra Ibrahim Boubacar Keita, que a CDAO não se manifestou muito sobre esse assunto. Também deu pareceres até relativamente à própria soberania da Guiné-Bissau, teve até uma força militar na própria Guiné-Bissau, mas vemos aqui completamente ausente da Costa do Marfim, completamente ausente da Guiné-Conakry, e recordo que na Guiné-Conakry, desde 2010, quando foi o primeiro mandato de Alpha Condé, até agora já houve mais de 200 mortos em manifestações e protestos, e este número, a maior parte destes mortos aconteceram nos protestos contra o referendo. No entanto, a CDAO permanece em silêncio. Mas me lembro também que foi o próprio Alpha Condé que tentou mediar a crise na Guiné-Bissau, quando o seu país estava numa maior crise ainda, ou numa crise com outra, digamos, com outra forma política, mas não conseguia mediar a crise no seu país e estava a mediar a crise dos outros. Este papel na CDAO e este silêncio da CDAO só vai fragilizar esta organização subregional.
Raul Braga Pires e Rui Norman, muito obrigada.